Bom dia, senhoras e senhores senadores, bom dia a todos. Havendo número regimental, declaro aberto a 26ª reunião da Comissão Especial do Impeachment, constituída nos termos do artigo 44 da Lei 1079 de 1950 e do artigo 380, inciso 2º do Regimento Interno, para proferir parecer sobre a denúncia número 1 de 2016, apresentada pelos cidadãos Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em desfavor da excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Vana Rousseff, por suposto crime de responsabilidade. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à oitiva das seguintes testemunhas. Primeiro, João Luiz Guadagnin. Segundo, Marcel Mascarenhas dos Santos. Terceiro, Fernando Rocha. E quarto, Paulo José dos Reis Souza. Solicito à Secretaria que conduza os depoentes já aqui presentes a recinto separado deste plenário, devendo permanecer tão somente o senhor João Luiz como primeiro depoente. No meio, o advogado Gabriel Sampaio, OAB, São Paulo, 252-259, na condição de advogado de defesa ad hoc. A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sob as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passo a palavra ao relator para que faça suas indagações à testemunha. Mas antes gostaria de informar ao senhor João Luiz.
Como é que a pessoa faz para estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Está difícil.
Informar a testemunha João Luiz que o relógio que Vossa Senhoria vai usar é aquele que está lá na frente, que vai ser sempre com tempo pré-determinado. E Vossa Senhoria se restringirá nas suas respostas exclusivamente ao assunto constante, aos assuntos constantes da denúncia número 1/2016, sabendo, no entanto, que os senadores, senhores senadores, têm ampla liberdade para falar os assuntos que forem da sua total e exclusiva conveniência. De acordo com as normas aprovadas, passo a palavra ao relator para que faça suas indagações à testemunha.
Muito obrigado, senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, senhores advogados, senhoras e senhores. Cumprimento a testemunha, doutor João Luiz Guadagnin, que gentilmente trouxe e me entregou aqui, senhor presidente, um currículo resumido, e ele me solicita, eu vou evidentemente fazer a leitura rápida do seu currículo. Doutor João Luiz é técnico agrícola pela Escola Técnica de Agricultura, doutor João Simplício Alves Carvalho, de Viamão, Rio Grande do Sul, conterrâneo da eminente senadora Ana Amélia, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, extensionista rural da Emater Gaúcha, estando no governo federal desde 96, onde trabalhou no INCRA, no PRONAF, na CEAF, no Programa de Garantia de Agricultura Familiar e na Garantia Safra. É diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção da Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Secretário de Agricultura Familiar Substituto. Nessa diretoria, coordenou as políticas de financiamento e proteção da produção da agricultura familiar, elaboração das propostas de planos de crédito, seguro e garantia safra para os planos safra de articulação e coordenação das ações interinstitucionais necessárias à operacionalização do garantia safra, entre outras funções. Agradeço, doutor Júlio, a gentileza de encaminhar aqui o seu rico currículo. Já tínhamos notícia do preparo de Vossa Senhoria. Eu quero lembrar, como disse o presidente, que Vossa Senhoria está aqui arrolada como testemunha da defesa, exatamente para discutir questões relativas ao plano Safra. Desse modo, submeto a Vossa Senhoria a minha única indagação, que vou lhe passar por escrito em instantes que facilitará a resposta. Qual era, doutor João Luiz, a participação do Ministério do Desenvolvimento Agrário com relação aos pagamentos devidos pela União ao Banco do Brasil no âmbito do Plano Safra? Era atribuição do Ministério definir os prazos para pagamento, controlar o fluxo financeiro e os passivos junto ao Banco do Brasil ou estabelecer os encargos incidentes sobre os pagamentos com atraso? É a pergunta que faço ao doutor João Luiz e agradeço a sua resposta. Muito obrigado.
Com a palavra, o senhor João Luiz, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bom dia, senhores senadores, bom dia, senador Benedito de Lira, senador Anastasia, bom dia, Raimundo de Lira, perdão, bom dia, senadora Ana Amélia, grande defensora da agricultura familiar, né, com o qual a conversa já é antiga, desde o começo do PRONAF, né, até porque a senadora Ana Amélia era uma grande, não só defensora, como apresentadora de um programa de televisão e de rádio muito ouvido e que os agricultores prestigiavam muito. Sobre a pergunta, objetivamente, o Ministério do Desenvolvimento Agrário trabalha na formulação do Plano Safra. O Plano Safra é uma atividade que começa praticamente o ano inteiro, ela dura, mas tem uma intensificação no mês de janeiro, a partir de janeiro, quando nós nos reunimos com os movimentos sociais, com os agentes financeiros, com o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, para que se defina o tamanho do crédito, as condições de acesso ao crédito, taxa de juro, prazo, mudanças no manual de crédito rural. Isso tudo é construído a partir de janeiro e tem um ápice normalmente no mês de abril, quando então o ministro do Desenvolvimento Agrário encaminha uma proposta ao Conselho Monetário Nacional. Os agentes envolvidos na questão da equalização são o Ministério da Fazenda, primeiro o Congresso Nacional, que quem aprova a lei orçamentária anual. O recurso para subvenção econômica, conforme a lei, né, é definido na lei orçamentária anual. A partir da lei orçamentária anual se definem taxa de juros, volume de recursos, as fontes que serão equalizadas. O papel do MDA tem sido sempre de proporcionar o máximo de crédito, atender totalmente a demanda e em condições adequadas, com taxa de juros adequadas. O Ministério não efetua pagamentos, o Ministério não negocia com o agente financeiro o tamanho da equalização, o tamanho da subvenção. Isso é uma atribuição exclusiva do Ministério da Fazenda.
Eu agradeço ao doutor João Luiz a sua resposta e antes de me dar por satisfeito, senhor presidente, eu peço licença a vossa excelência, tão somente para registrar os meus cumprimentos à senadora Vanessa Gradiotin pelo decurso de seu aniversário natalício e naturalmente receba sempre meus votos de muitas felicidades. Estou satisfeito, muito obrigado, senhor presidente.
Quero também aproveitar a oportunidade e transmitir os parabéns à senadora Vanessa, né? E com felicidade, saúde.
Não sabia, senador, né? Anastasia, parabéns, senadora Vanessa. Ela me disse que do lado que não faz mais aniversário. Ela disse que não faz mais, cancelou em 5 anos.
Vai ter dar um bolo hoje.
Gostaria que...
Obrigada, presidente. Obrigado o carinho do relator, viu? Mas o Lindbergh tem razão, eu não faço mais aniversário.
Gostaria que constasse em ata essa manifestação de todos os membros da comissão no aniversário da senadora Vanessa Gradiotin. Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Cássio Cunha Lima. 3 minutos.
Senhor presidente, somar-me também às felicitações à senadora Vanessa. Parabéns, saúde, paz, vida longa, e é essa trajetória de vida que nos permite celebrar instantes como esse, que apesar das diferenças políticas, partidárias, ideológicas, de posição, não impede que possamos ter respeito mútuo, admiração pelo trabalho. Então receba de forma escolhida, de maneira sincera, senadora, os votos de muita saúde, paz e vida longa. E que muitos outros aniversários que não serão lembrados sejam vividos.
Eu vou dar mais 1 minuto ao senador Cássio, porque o primeiro não, minuto foi dedicado ao aniversário de Vanessa.
Fica por conta. Não, eu não vou, agradeço a generosidade.
Faltou só a poesia do governador Ronaldo Cunha Lima.
Se Ronaldo Cunha Lima aqui estivesse, ia lhe brindar com um soneto. Com certeza faria um belo soneto para poder homenageá-la nesse instante. Mas, senhor presidente, eu acho que não precisa o tempo adicional, agradeço a generosidade de Vossa Excelência, apenas para lembrar que estamos concluindo uma etapa importante dessa comissão processante. Hoje, acredito que encerraremos a oitiva das testemunhas que foram arroladas pela defesa. Foram 40 depoimentos que só confirmaram aquilo que nos trouxe a esse espaço de julgamento. A prática dos crimes que foram caracterizados por parte da presidente Dilma Rousseff, mais recentemente o relatório, a perícia dos técnicos do Senado também confirmando essa situação. Então, eu, para contribuir com a economia processual, me dispenso da formulação de perguntas, apenas para felicitar a Vossa Excelência e também o relator, assim como todos os membros desta comissão, por estarmos nesta data cumprindo uma importante etapa, que é exatamente a conclusão das oitivas, do depoimento das testemunhas que foram arroladas, tanto pela defesa como pela acusação.
Na condição de inscrita, passo a palavra à senadora Ana Amélia.
Caro presidente,
3 minutos.
Raimundo Lira, caro relator, senador Antônio Anastasia, a testemunha, o Guadani, meu conterrâneo. Eu ia também, antes que o nosso relator já estava anotado aqui, 3 registros. O primeiro, claro, do aniversário da nossa caríssima senadora Vanessa Grazi, já festejada na nossa Comissão de Assuntos Sociais, e fazer um agradecimento especial às referências do João Luiz Guadagnin. E eu lembro memoravelmente audiências públicas que, por meu requerimento, discutimos o endividamento da agricultura familiar na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que hoje tenho a honra de presidir, trazendo, entre outros, o líder da Via Campesina, Frei Sérgio Gergen, que era deputado estadual, e que isso também mostrava que a gente sempre esteve voltada ao cuidado com a questão da agricultura familiar, sendo de um Estado, como Vossa Excelência, de um Estado onde a agricultura familiar é muito forte, muito organizada. Há um sistema cooperativista também organizado no sistema de crédito, no sistema de produção, e isso faz também daquela região, não só o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que é minifundiária, ou o Paraná, e também com uma estrutura, a senadora Gleisi aqui conhece melhor do que o estado do Paraná, mas são estados que têm marcadamente essa vocação para a agricultura familiar. Agradecer essas referências e também, como fez o senador Cássio, estamos encerrando essa série de oitivas com 40 testemunhas confirmado. Havia no começo, vale lembrar, eu acho que é registro importante para a história da comissão, que havia a proposta de 16 testemunhas. A defesa da presidente afastada insistiu que fossem 40 testemunhas. O Supremo Tribunal Federal, por decisão do seu presidente, que é o presidente da comissão processante, ministro Ricardo Lewandowski, houve por bem atender a demanda da defesa e foram 40 testemunhas. Hoje é o último dia em que nós estamos nesse processo dessas audiências, as testemunhas de acusação e defesa. Então, cumprimos com o nosso dever, estamos cumprindo, porque precisamos encerrar no dia de hoje essas oitivas, cumprindo cada um o seu papel aqui dentro. E não só as testemunhas, mas também o comando da comissão e os senadores que estão na defesa ou na acusação deste processo que está previsto na Constituição, e não estamos fazendo nada além do que cumprindo a nossa responsabilidade. Eu queria lembrar, então, no ponto que estamos avaliando, que é o Plano Safra, que os peritos, e foi muitas vezes mencionado aqui, o trabalho dos peritos do Senado analisaram os atrasos em relação aos subsídios nos financiamentos agrícolas aos produtores rurais através do Banco do Brasil, no famoso Plano Safra. A conclusão da peritagem é que foi pago mais de R$1 bilhão por juros decorrentes do atraso em 2014 e juros pagos no total de R$1 bilhão e 130 milhões em 2015. Por quê? Por que que foi pago um juro tão elevado? Porque as parcelas que o Tesouro deveria pagar de janeiro a novembro foram atrasadas. Então, sobre elas, incidia o juro. O relatório concluiu, e isso chama atenção, que os atrasos nos pagamentos devidos ao Banco do Brasil constituem operação de crédito, tendo a União como devedora, o que afronta dispositivo do artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aliás, a propósito,
Quero encerrar lembrando aqui as palavras do procurador do Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira, que diz assim: os motivos que levaram o TCU a repudiar os empréstimos ilegais feitos de maneira forçada junto ao Banco do Brasil, BNDES e Caixa, não foram atos ostensivamente praticados pela presidente ou seus auxiliares, mas a falta de atos, esse é o ponto, justamente a omissão de pagamentos devidos aos bancos federais. Uma fraude se caracteriza...
Conclua, senador, por favor.
Justamente pela dissimulação, pela obtenção de efeitos proibidos, a prática ostensiva do ato que produziria este efeito. É esta a minha participação e eu não tenho perguntas a fazer à testemunha, doutor João Luiz Guadagnini. Muito obrigado.
Antes de passar ao próximo inscrito, eu gostaria de informar a todos, e especialmente a senadora Ana Amélia, que as 40 testemunhas foram aprovadas previamente pelo relator por essa presidência. E houve um recurso para que fosse reduzido para 16, né? E o presidente do Supremo manteve as 40, dentro daquele princípio de que a defesa deve ter o mais amplo direito de defesa, exatamente o que nós fizemos aqui, eu e o senador Antônio Anastasia. Sabíamos que 40 seria desgastante, seria muitas horas de trabalho, mas nós estamos aqui exatamente porque queremos, espontaneamente, dar na nossa colaboração e, portanto, trabalho para todos nós dessa comissão não representa nenhum empecilho, e sim um estímulo.
Pela ordem, senhor presidente, pela defesa.
Apenas
para homenagear a vossa senhoria, a senadora Ana Amélia, porque essa é a mais pura verdade. A proposta original do número de testemunhas veio da própria comissão e por uma razão muito simples, não era um benefício, era uma decisão jurisprudencial da ação penal 470, a partir de um voto do ministro Joaquim Barbosa. Portanto, uma realidade já consolidada na jurisprudência. A partir dessa situação, o senhor relator fez essa proposta, a comissão deliberou, houve um recurso do senador Aloysio Nunes Ferreira, atual líder do governo, que foi negado pelo Supremo Tribunal Federal com base justamente na ação penal 470, ou seja, em defesa do amplo direito da senhora presidente poder se manifestar, produzir provas nos autos, e também em defesa da própria jurisprudência dominante nesse país. Não houve nenhum arbítrio, nenhuma concessão, seja por parte do senhor relator, seja por parte do presidente Ricardo Lewandowski.
E é importante informar também que o plenário da comissão aprovou a proposta do senador Antônio Anastasia, referendada por mim. Então, na realidade, houve praticamente um consenso aqui, quase um consenso em relação a que essas 40 testemunhas fossem ouvidas, repito, dando, portanto, à defesa o mais amplo direito de defesa.
Eu queria agradecer, presidente, esse esclarecimento. Eu penso que ele ratifica o zelo exemplar de Vossa Excelência na condução dos trabalhos e também do relator no respeito à decisão da defesa e também da acusação nos pontos que foram demandados ao Poder Judiciário e a manifestação, como disse o doutor José Eduardo Cardoso, do Supremo Tribunal Federal foi dentro da compreensão e dentro da lei da Constituição. Então, todos cumprimos com o nosso dever. Muito obrigada, presidente.
Muito obrigado, senadora. Passa a palavra na condição de inscrito ao senador Fernando Bezerra.
Senhor presidente, eu também não tenho nenhuma pergunta a ser endereçada à testemunha, o doutor João Luiz, mas queria fazer uma observação. Ontem à noite, o presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, reuniu na residência oficial do Senado o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e lá nós tivemos a presença de quase 60 senadores. E, na sua fala, o ministro Henrique Meirelles procurou colocar as razões que levaram o Brasil a mergulhar na sua mais profunda crise econômica dos últimos tempos. Nós estamos há 2 anos com taxa de crescimento negativo do PIB, nós estamos passando de quase 12 milhões de desempregados. E ele, de forma muito concisa, ele disse que o Brasil mergulhou nessa crise econômica pela perda da confiança, da credibilidade do governo e especialmente da sua política econômica por parte dos agentes econômicos, dos empresários, dos investidores, dos consumidores, que levou, portanto, a essa estagnação, a essa paralisia dos investimentos, do consumo, e que coloca esse enorme desafio para a sociedade brasileira e, notadamente, para a política encontrar caminhos que possa superar essa situação. Eu não tenho dúvida nenhuma, pelos números que a gente viu aqui trazidos agora pelo relato da perícia, que a prática daquilo que se denominou de contabilidade criativa foi um dos instrumentos para a perda da confiança, para a perda da credibilidade. Se não vejamos, em 2015, para um déficit público de quase 120 bilhões de reais, quando nos últimos 20 anos o Brasil praticamente não trabalhou com déficit primário, numa série de 20 anos ocorreu apenas uma única vez um déficit de pouco mais de 2 bilhões de reais, isso em 1996. Em 2015, nós produzimos um déficit de quase 120 bilhões. Desses 120 bilhões, o próprio governo reconheceu de quase 60 bilhões se deveu ao pagamento dessas pedaladas fiscais relativos a Plano Safra, a PSI, a Caixa Econômica Federal, a uma série de movimentos que foram feitos e que, de certa forma, contribuíram também de forma acentuada para a perda da confiança e para a perda da credibilidade. Como o próprio doutor João Luiz disse que essa responsabilidade não estava afeta ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, na pergunta que lhe foi feita pelo relator Antônio Anastasia, é evidente que nós não temos como aprofundar os questionamentos dirigindo perguntas a ele. Mas ficar aqui registrado é de que os números são muito expressivos, a crise é muito expressiva, e essa prática e essas ações que permitiram a perda da confiança e a perda da credibilidade é que, de certa forma, nos colocou nessa situação de estarmos aqui realizando a segunda ação de impeachment numa democracia tão jovem como é a democracia brasileira. Muito obrigado.
Na condição de inscrita, passa a palavra à senadora Gleice Hoffmann. 3 minutos.
Obrigada, senhor presidente. Bom dia, Vossa Excelência. Bom dia, doutor João. Só antes de dirigir a pergunta, eu queria fazer uma consideração. Muito em cima do que falou aqui agora o senador Fernando Bezerra e em cima de uma colocação que fez a líder do governo no Congresso, aqui a senadora